Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães. Esse é mais um Morning Call da Levante dessa sexta-feira. Mais uma vez trazendo para vocês todas as notícias que vocês precisam saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Então, Donald Trump está com Covid, a Bolsa Americana está caindo forte hoje, né? Vai afetar aí a campanha, né? Presidencial, né? Estamos há um mês aí, pouco mais de um mês das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, o índice futuro aqui, S&P 500, caindo 1,5%. O Ibovespa aqui caindo um pouco menos, caindo 0,40%. Lembrando que sexta-feira, né, além de ser o dia da maldade, brincadeira, é um dia que tem menos liquidez. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição no canal do YouTube, deixa aquela curtida se você gosta desse Morning Call e, claro, clica na notificação para você saber quando entra ao vivo. Eu sempre respondo perguntas aqui no final, tá? Então, pode mandar suas perguntas aqui no chat do YouTube. O pessoal compila aqui as perguntas, eu procuro responder. É claro que a gente tem um tempo aí limitado aí de uma meia hora de live, né? De morning call, mas enfim, o pessoal está sempre perguntando, eu procuro responder as perguntas. Então, hoje o dia vai ser mais negativo, né? Porque na madrugada o Donald Trump revelou e foi confirmado pelo médico da Casa Branca que ele e a esposa estão com a Covid-19, né? Então, lembrando, né? Donald Trump tem 74 anos, né? É um senhor, no mínimo, parrudo, vamos chamar assim, né? Para não dizer obeso, então tá no grupo de risco mesmo pela idade, por ser aí um cara pesado, né? Então, até uma certa ironia aí, porque no debate com o Biden, ele tirou sarro, né, do Biden estar de máscara, né? Então parece que o feitiço aí virou contra o feiticeiro. Então isso joga aí um pouco mais de lenha na fogueira aí da disputa eleitoral, né? O Trump teria aí uma viagem à Flórida, né, nessa sexta-feira para o comício, já foi cancelado. No final de semana, em Wisconsin e Arizona na segunda-feira, além de um debate, né, para o dia 15 de outubro em Miami. Então isso afeta, né? Afeta a campanha eleitoral do Trump, justamente na reta final agora, né? Então isso traz aí uma volatilidade maior. Além disso, né, o mercado também ficou um pouco negativo, né? Porque não teve sucesso as negociações entre a presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, o Steven Mnuchin, né, para um acordo sobre o novo pacote de estímulo, né? Tinha aquela discussão se seria um trilhão e meio, né, números gigantescos, ou 2,2 bilhões. Então ficou naquele impasse, né? Precisa desse pacote justamente para ajudar as empresas aéreas, né? E a gente está vendo hoje o petróleo caindo bastante, tá? Então o petróleo do tipo Brent caindo quase 5%. Então, né, ontem tivemos aí a aprovação, né, do STF para venda das refinarias, né, por 6-4. Como antecipou o nosso analista político aí, o Felipe Berenguer, Berê cravou essa aí. Então, Petrobras hoje que deveria subir, né, por conta aí dessa decisão favorável do STF para ela poder vender as suas refinarias, tem o petróleo caindo quase 5%, né? Então, Petrobras agora está aqui no 0-0. Né? Então tem duas forças aí atuando ao mesmo tempo, né? Decisão do STF, por outro lado a queda aí do preço do petróleo. Então é um dia todo negativo, lembrando que essa, né, fechado o mercado chinês, tá? E olhando aqui a Europa, a gente tem Bolsa da Alemanha caindo 1,3%, a Bolsa de Londres caindo 1%. Então um dia aí todo negativo, né? Agora o S&P 500 acelerando a queda no índice futuro para 1,7%. Então, uma queda mais forte, tá? Então, essas são as notícias. Saiu também o dado aí de geração de empregos, né, que foi mais fraco. Então, acho que isso também jogou aí um pouco de. Isso fez piorar um pouco, né? Foram 661 mil empregos criados, né, no mês de setembro, a geração de empregos, né? Então ficou aí taxa de desemprego em 7,9%. O mercado esperava aqui uma geração de empregos de 875 mil empregos, né? Então o número veio um pouco pior aí de geração de emprego. Tá teve um pico, né, esse número de geração de empregos no mês de abril e agora veio, enfim, veio voltando, né? Então, acho que isso contribui aí junto com esse efeito do Trump ter a Covid-19, né? Então, essas são as notícias macro aqui no Brasil. A gente tem ainda, né, uma certa enrolação, vamos dizer assim, para a questão fiscal, né? Não tivemos ainda novidades, né? Saiu notícia na imprensa que talvez volte o Renda Brasil, enfim. É um grande balão de ensaio, na verdade, né? Parece o governo ali anuncia e vê a reação do mercado. Então, é incerto bastante, o juro futuro ainda continua bastante alto, né? A outra notícia que a gente tem é que o BNDES vendeu toda a sua participação nas ações da Suzano, tá? Então, o preço da oferta, né, do follow-on foi definido em R$ 46, né, 1% abaixo do preço de fechamento, mas teve lote adicional, né? O BNDES vendeu tudo, até conversando aí com fontes de mercado, né? O Brasil, como está com o filme um pouco feio lá fora, não teve tanto investidor estrangeiro assim, né? Lembrando que a Suzano é um destaque aí no ESG, né? Ambiente social e governança, né? Então a Suzano é novo mercado, a Suzano tem muitas boas práticas aí ambientais, né? Com emissões de carbono free, né? Então, a gente espera aí impacto positivo no preço das ações, né? Tira uma âncora, de certa forma, né? Uma oferta grande, né? A gente está falando de 7 bilhões de reais, né? 6,9 para ser exato. Então, tira essa âncora, porque esses dias que a gente teve alta do dólar, as ações da Suzano não acompanharam, tá? Então, as ações estão em leilão aqui, indicando uma ligeira alta. A outra notícia é a unificação, né, das ações da Vivo. Então, todas as ações preferenciais da Vivo, Vivid 4, vão ser convertidas na proporção 1:1 para as ações ordinárias, né? Então, a Vivo vai unificar as ações. Isso já era anunciado e agora foi efetivamente aprovado. Né, a gente está falando aqui quase que de um curtas e boas, né? Acho que essa notícia da Petrobras, claro, é a mais importante. E as outras são as notícias mais curtas, né? A gente teve também aqui a Moody's elevando, né, a classificação de risco, o rating da Vale, né? Então, mercado chinês fechado essa semana, sem negociar o minério de ferro. Então, mesmo com essa notícia boa aí da elevação do rating, a gente está tendo um dia mais negativo aqui. Agora o índice futuro acelerou a queda um pouquinho para 0,5%. Índice futuro aqui um pouco abaixo dos 95 mil. E Petrobras está indicando queda aqui devido, como eu falei, à queda do petróleo, tá, pessoal? E a Intermédica, né, a Notre Dame Intermédica fez uma pequena aquisição, né, pequena para o tamanho deles, né? Então a Intermédica comprou a Life Day, né, uma empresa da região sul, principalmente Santa Catarina, glorioso estado de Santa Catarina. Um abraço para os meus amigos de Floripa e do oeste de Santa Catarina. Um abraço. Então foi R$ 70 milhões essa aquisição, são 57 mil beneficiários, né, de plano de saúde, né? Tem uma sinistralidade mais alta, mas enfim, ele representa essa aquisição 0,2% do valor de mercado da Intermédica. Então é neutro esse impacto aí no curto prazo, mas é uma aquisição positiva. Lembrando que ela já tinha comprado, né, a Clinipam, que é ali mais forte ali na região metropolitana de Curitiba. Então tem um pouco de sinergias ali também, tá? Então essa notícia boa porque, né, o múltiplo foi bom, né? O EV, valor da empresa por vida, né, por quantidade de usuários aí de plano de saúde, R$ 1.300, né? Então foi um número bom, um valor pago bom, deve ter sinergia, deve reduzir a sinistralidade, né? Que é o custo de médico. E antes de abrir aqui para as perguntas, né? Temos aqui a questão, né, da política. Nosso analista aqui, o Felipe Berenguer, falando que provavelmente vai ser o Cássio Nunes, né, Marques, que vai ser indicado aí para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma notícia aí bem, bem relevante, né? Enfim, o Felipe Berenguer acertou na mosca aqui o placar aqui do STF até O Paulo aqui manda os parabéns aqui, porque a gente cravou aí o placar. Então, o Felipe fica olhando, o Felipe Berenguer, né? Fica olhando só a política. A gente trouxe o Felipe essa semana, né? Segunda-feira que eu estava fora para falar sobre eleição americana, né? Na verdade, foi na sexta que ele falou, na sexta passada, sobre eleição americana, e até fazendo aí já como é que fala? Um spoiler, né? A gente vai gravar com ele o podcast Fora da Caixa, né? Acho que agora com o Trump ainda, com o Covid, a eleição americana fica ainda mais assunto hot. Antes de responder aqui as primeiras perguntas, e sempre vem a primeira pergunta aí do Amauri, atendendo a pedidos, né? Eu fiz um vídeo novo agora, chamei de Paredão, né? Não quis colocar mata-mata, né? Então coloquei Paredão, comparando a justamente o grupo Notre Dame Intermédica e Hapvida. Então vou pedir para o pessoal colocar o link aqui do vídeo do meu canal do YouTube, e a Levante também preparou um relatório especial completo com análise, né, falando da visão setorial, falando do raio-x, perdão o trocadilho aí, das empresas, né, e aí com cinco critérios ali analisando qual que é melhor, né, Hapvida ou Intermédica. A gente frisa que não é recomendação. Tá, atualmente nenhuma das empresas está nas nossas carteiras, né? Mas enfim, a gente recebeu muita pergunta sobre isso no meu canal do YouTube, no canal da Levante, então não deixe de conferir então esse vídeo lá no meu canal do YouTube e, claro, como sempre, baixar aí o relatório completo da Levante. Os assinantes já podem acessar esse relatório na plataforma, tá, pessoal? Tem aquela abinha ali, conteúdo. Todos esses relatórios a gente coloca aí primeiro para os nossos assinantes, tá? Vamos lá então para as perguntas. Como sempre, a primeira pergunta aí do Amauri. Bom, ele comenta justamente sobre o coronavírus, né, do Donald Trump. Então, há um mês das eleições, é uma volatilidade grande na bolsa americana, né, e na eleição. Até vou pegar aqui quanto que está o índice do medo, né? O VIX. O índice que mede a volatilidade das opções da Bolsa Americana. Então, hoje o VIX está subindo 10%, tá? Só para vocês terem uma ideia desse impacto da eleição americana, o quanto traz de volatilidade. É claro que não chega tudo aqui no Brasil, né? A Bolsa Americana está caindo aqui quase 2%, né? 1,8%, mas o Ibovespa Futuro aqui caindo meio, né? Então, não chegou, enfim, esse impacto full aqui. Mas está caindo mais agora, tá? Então, o nosso índice à vista aqui está caindo 1%. Petrobras, devido à queda do petróleo, mesmo com a notícia positiva do STF, caindo 2%. Impressionante, Petro, parece que tem uma âncora lá. Está parecendo quase o São Paulo, né? Meu Deus, bater na madeira aqui, né? Enfim, sempre que tem uma notícia positiva aí, acontece alguma coisa que não deixa a ação andar. Mas a gente continua gostando muito, tá? Inclusive, Petro é uma recomendação aberta da carteira As Melhores Ações. Acho que agora de vez tira tudo que tinha de amarra no processo de venda de ativo. Então, a companhia está muito focada em aumentar a rentabilidade, né? Retorno sobre capital, eficiência, focar no pré-sal. Então, muito interessante. Tá? Então, Amaury, essa volatilidade pode ser vista agora aqui no aumento do VIX. Mandar um salve aqui para Salvador, Valdenor está lá, um salve lá para Bahia. Se aqui em São Paulo tá calor, imagina a Bahia, né? Deve estar 40 graus na sombra, né? Então, São Paulo aqui tá parecendo Cuiabá, né? Aliás, um abraço lá para o Renato Bortoletti de Cuiabá, São Paulo, 36 graus hoje, realmente quente demais. Silvio pergunta aqui sobre a Vivo. É um impacto neutro, tá? Essa conversão no curto prazo, mas no longo prazo é positivo, né? Você vai ter só ON, né? Então, se você pega duas empresas iguais, assim, você faz um clone, uma empresa tem ONPN, uma só tem ON. Essa que só tem ON vai ter mais liquidez e vai ser melhor precificada. Então, no longo prazo, né, a Vivo já tem uma boa governança corporativa, abre espaço também para ela fazer aquisição através de ações, né? E abre espaço até para uma migração aí para novo mercado. Até vou ver aqui qual que é o nível de governança, né, da Vivo, acho que é nível 1. Então, eu vejo isso como positivo, assim, mais para o longo prazo, né, porque você vai ter melhora na transparência, melhora na precificação. Tá, então as ações da Vivo não tem nem nível 1, quer dizer, acho que é positiva essa migração para melhorar a governança corporativa da companhia, tá? Então é isso, Silvio. O pessoal pergunta aqui das ações da Pets, né? Que, enfim, eu não acho que caiu tanto assim, né? Então, é claro que o IPO foi muito aquecido, né? As ações caíram, mas a bolsa caiu também, né? Então, acho que primeiro a gente tem aqui que tirar esse mito que bolsa sempre sobe e a gente tem que olhar sempre um desempenho relativo, tá, pessoal? Então, o IPO da Pets, né? No dia que estreou, fechou a R$ 15,74, agora tá a R$ 14,90. E aí, aqui que, né? Deixa eu ver quem que perguntou aqui sobre a Pets, né? A Andresa ou Andressa. Ontem as ações subiram 4%, né? Então, até me perguntaram de Elbor essa semana. Ontem subiu 10%. Aí ninguém me perguntou por que que, Eduardo, as ações da Elbor subiram 10%? Por que que Mitre andou ontem 6%? Né? Então, acho que tem que ver muito o período, né? E é isso. A bolsa realmente é um sobe e desce, tá? E a gente fica acompanhando, né? Eu acho que as small caps tendem a sofrer mais mesmo, né? É natural, né? Você tem dias aí, esse mês de setembro, eu acredito que foi um mês com menos liquidez no mercado. Tirando os IPOs, né? As ações listadas tiveram menos liquidez. Mitre ontem subiu 6,7%, né? Então, o pessoal que me perguntou essa semana de Mitre e de Elbor, porque estava caindo, aí quando está subindo, não pergunta, né? E Pets ontem andou bem, né? E o preço está só um pouquinho abaixo aí do preço do IPO, né? E como a gente falou no IPO da Pets, inclusive quem entrou sem lock-up ainda não pode, né, vender, é um call mais de longo prazo, tá? Então, até tá olhando aqui, ó, vamos ver. 14,60, que é o preço agora, dividido por 15,74, estamos falando de 7% abaixo, né? Não é nada absurdo, considerando que o Ibovespa caiu, né, nesse período, né? Então, né, do dia 14 aqui de setembro, que foi o dia do IPO da Pets, né, que foi antes aí dessa crise fiscal, no dia 14 o Ibovespa estava 100 mil pontos, né, pessoal? Então, a gente está falando aí do Ibovespa nesse mesmo período da Pets caindo 5, 5,5%, a Pets caindo 7. Então, não é nada absurdo para uma small cap, né? Apesar dela ser uma grande small cap, né, já tem um valor de mercado aí de 5 bi, ainda não é uma empresa, né, do índice Ibovespa, tá, pessoal? Não é uma empresa ainda da primeira divisão. O Everton fala aqui, parabéns pelo mata-mata da Intermédica. Agora a gente prefere chamar de paredão, tá, Everton? Então, vocês conhecem já esse quadro mata-mata, né, do podcast Fora da Caixa. Agora a gente quis mudar aí, quis colocar paredão, meio a fazenda, meio Big Brother, tá? O Fernando pergunta aqui sobre frigorífico, né, que está caindo mesmo com o dólar lá em cima, né? Realmente estranho, né? Marfrig teve o pior desempenho aí do mês de setembro, né? Um dos piores desempenhos. JBS também ficou bem para trás. Minerva, acho que teve 11 ou 12 pregões de queda. Depende muito de importação da China, né? Então, assim como celulose, depende muito do chinês aí que tá comprando, tá? Então, eu acho que o resultado do terceiro tri vai vir muito forte dessas empresas, tá? Então, continuo gostando aí. As minhas favoritas são Minerva e JBS. Sobre Unidas, né? Que é a Loca América. Muito boa essa fusão, né? Com a Localiza, né? Então, eu já gostava do setor, já gostava de Localiza e de Unidas, agora mais, né? Criou-se aí um gigante, né, do mercado, claramente o líder. No curto prazo, enquanto não tem aprovação do CADE, efetivamente desculpe, a conclusão da fusão, vai ficar negociando em linha com a relação de troca. Então, até falei para quem me perguntou, quem tinha Localiza, quem tinha Unidas, não vende, fica com as ações. Eu acho que as sinergias e a nova empresa vai ser muito interessante. O Bruno aqui pergunta se o Trump pode estar correndo dos debates. Eu acho que é uma teoria da conspiração. Acho que, enfim, apesar do Trump eu achar um fanfarrão, né? Eu acho que ele não ia fazer isso. Fugir dos debates falando que está com Covid, enfim, não ia deixar de ir nos comícios, que são muito importantes aí para a campanha presidencial. E aí, William, sobre. Acho que está muito empatado ali, né? Depende muito, porque os americanos não são obrigados a votar, né? Então, até os jogadores da NBA, aí, por sinal, temos o jogo 2 hoje aí do Lakers e Miami. Acho que o Lakers vai varrer o Miami, né? Difícil para o Miami conseguir ganhar, mas os jogadores da NBA até fazendo campanha para o pessoal ir votar, né? Então, é muito incerto lá e muito diferente. Então, vou gravar hoje aqui com o Felipe Berenguer. E o Bruno Benassi, vamos gravar o podcast Fora da Caixa, falando tudo aí sobre eleição americana. O Alexandre fala assim, pergunta se vale a pena alterar as ações conforme a sazonalidade ou mantenho a carteira fixa quando estou pensando em dividendos. Olha, eu não mudaria, né? Tem gente aí, eu vejo que faz, né, um calendário de dividendos. É interessante, né, no limite, se você tem, sei lá, cinco, seis ações, ou vamos dizer que você tenha 12 ações que pagam dividendos. Né, se as companhias pagam dividendos um a cada mês, seria excelente para o seu fluxo de caixa. Mas como a ideia aqui é você pegar esse dinheiro e reinvestir, né, e não gastar, então eu focaria em empresas boas, empresas que têm um retorno alto, que geram caixa, que geram lucro, que não tem muita dívida, e daí eu não fico olhando para isso. Se a empresa é boa, mesmo que ela pague dividendo uma vez por ano ou pague junto, isso é muito menos importante, na minha opinião, né? Acho que tem que ver capacidade, né, da empresa de gerar lucro, de gerar caixa, de ter baixa dívida, de ter uma política de dividendos bem definida. Acho que isso é muito mais importante do que pensar nessa sazonalidade, até porque eu estou pensando pegar essa grana e reinvestir, né? Então, é muito importante. O Thiago aqui fala que está diversificando em partes iguais, ações Brasil, fundos imobiliários e ações Estados Unidos. E ele fala que as ações dele aqui Brasil estão mais voltadas para dividendos, né? Então você está com uma carteira assim, com um risco menor, né? Fundo imobiliário aí de renda variável que tem menos risco, né? Ações brasileiras que pagam dividendos também, né? E aí ações americanas, eu não sei se você está investindo aí através do ETF, né? Você está comprando o S&P 500. Né? Então, se você estiver comprando o S&P 500, eu acho uma boa diversificação. Eu só diria, Thiago, né, que você poderia abrir espaço aí para duas carteiras, vai. A de small caps, que eu acho que aí é um prazo mais longo, e melhores ações, né? Então, você está de fora aí das grandes empresas, né, que crescem, né? Então, enfim, você está com uma carteira aí, sim, com risco menos... menos risco, mas de repente um terço de ação americana é uma exposição grande, né? Não sei quanto que ações representam ainda do seu patrimônio total. Se for 30%, por exemplo, de repente 10% em ação americana é um pouco alto, né? Então, se você colocar aí small caps e colocar blue chips aí, melhores ações, eu acho que fica aí uma carteira equilibrada, né? Sempre o Bruno aqui, o nosso consultor de relacionamento, está escutando aqui o nosso Morning Call. Então, se você não assina ainda o Tríplice da Bolsa, por exemplo, né, que tem dividendos, melhores ações e carta do estrategista do Rafael, e também o Small Caps, né, lembrando que a gente tem uma promoção aí especial, né, do Small Caps, que você assina e tem o livro também, né, ganha o meu livro aí, Bolsa de Valores ao seu alcance. Então, acho que eu olharia com carinho aí para Small Caps, tá, Thiago? O Andrew fala aqui. Localiza e Unidas é apenas um acordo, né? Quer dizer, as empresas acordaram entre elas, né? Principalmente aí os sócios fundadores, né? Família Matar, a família Rezende e o Luiz Porto e a outra família Rezende lá da Unidas. Então, eles fizeram esse acordo, definiram a relação de troca. O próximo passo, sim, é a aprovação pelo CAD. Pode ter, sim, algum remédio um pouco amargo, já que na locação de veículos eles têm 66% do mercado. Tá, então, mas eu acho que a chance de aprovar é grande, né? Principalmente na questão de mobilidade, né? As duas empresas juntas vão ser uma empresa melhor, né? A Localiza claramente é a líder do segmento de aluguel de veículos e a Unidas é a líder na gestão de frotas. Então, se cria assim um gigante, mas eu acho que tem chance grande aí de ser aprovado. Até fiz um call aí com o pessoal da Unidas essa semana. Então, eles imaginam aí que terceiro tri do ano que vem, ou final do ano que vem, essa transação deve estar aprovada Mas, claro, temos que aguardar o CAD, né? Então, quem tinha as ações já subiram, agora estão mais paradas, e aí agora fica, enquanto não aprova no CAD, fica negociando em linha aí com a relação de troca. O Renato faz uma pergunta boa aqui sobre fundo imobiliário, né? Então, galpão logístico é a classe de ativo que a gente gosta mais atualmente em fundos imobiliários, tá? Eu escrevi até uma coluna domingo de valor, acho que faz 2 semanas, justamente abrindo por ativo, né, a carteira da Levante de fundo imobiliário. Então, o Felipe Bevilacqua e o Bruno Benassi, que cuidam, né, a carteira que está tendo aí um desempenho excelente, né? Então, recomendo aí você, né, se não conhece ainda, né, a carteira de fundos imobiliários, né? Então, estou achando aqui justamente o artigo aqui do dia 20 de setembro. Até vou mandar aqui para o pessoal colocar aqui no chat, né, esse artigo. E aí a gente abre justamente, eu abro, né, só a alocação por setor. Então, claro, né, para respeitar aí os nossos assinantes, né? Então, o fundo de logística, ele representa 19% do IFIX, e aqui na nossa carteira a gente tem logística com 25% da carteira de fundo imobiliário. Então, a gente gosta bastante desse setor, tá? E aí estamos, como a gente fala, overweight, né? Ou seja, temos uma participação maior do que a participação no IFIX. Então, gostamos bastante do fundo de galpão logístico. Então, coloquei aqui a coluna aqui. No link, o link da coluna, né? A coluna que vocês já conhecem aí, Domingo de Valor. Todo domingo vai a coluna gratuito, né? Mesmo quem não é assinante da Levante recebe. As colunas que deram origem ao meu livro, né? O Bolsa de Valores ao seu alcance. Então, falo aí de assuntos variados, né? O último domingo eu falei justamente sobre a questão fiscal, né? E a abertura dos juros futuros. E agora já dei o um spoiler aqui. Estou escrevendo hoje aqui a próxima coluna, né? Então, gostaria de agradecer. Então, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Primeiro, a audiência aqui desse Morning Call. Muito obrigado aí pela audiência dessa semana aí. A gente tem quase 500 pessoas aí assistindo ao vivo. Tem uma pergunta boa aqui, né? Se a gente já fez algum relatório sobre mercado e empresas de construção civil, sim, tá? Eu trabalhei como analista de ações, de corretora, de banco de investimento, olhando esse setor de construção civil. Então, eu diria que é a minha especialidade. A gente tem empresa de construção civil na carteira, né? Uma está na Melhores Ações, a outra na Small Caps, né? Eu tive Even, que subiu 100%, e eu coloquei o ganho no bolso, tá? Então, temos sim relatórios aí. Se você não assina ainda nenhuma série, recomendo aí a série Melhores Ações e Small Caps para você conhecer mais sobre o setor de construção civil, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo meu com o Rafael Bevilacqua, que é o estrategista-chefe da Levante, lá no canal dele, justamente falando sobre construção civil. No meu canal do YouTube, eu tenho também uma live que eu fiz com o Christian Quelete. Um abraço para o Quelete, lá da Alfa Key, gestor de ações. A gente falou justamente sobre o setor de construção civil. E aí o Márcio aqui, né, fazendo várias perguntas. Então, assim, reserva de emergência, coloca no CDB do Banco Grande, né? Se você coloca a reserva de emergência no CDB do Itaú, não vai ter esse problema que teve aí o Tesouro Selic. Então, não é para mexer, né? A gente teve, como eu falei já, a gente teve queda, né, no Tesouro Selic. Aliás, ontem o Tesouro teve dificuldade novamente para rolar suas dívidas. Então, não é para mexer. Eu não gosto de Tesouro Selic para reserva de emergência, porque ele é D mais um. Então, você vai vender hoje para o dinheiro cair segunda-feira, isso não é legal. Geralmente, eu gosto de ter o dinheiro no banco que eu pago a minha conta, né? Que eu tenho meu cartão de crédito, que eu faço as minhas TEDs e as minhas transferências. Então, CDB de banco grande, para mim, é um risco quase igual, né? Banco do Brasil, Itaú, Santander, e Bradesco tem praticamente o mesmo risco do governo, né? Então, é um risco baixo, D0. Então, as opções são essas: fundo DI de banco, CDB de banco, fundo Selic, né? Você tem lá no BTG, inclusive, um fundo que não cobra a taxa de administração. Então, as alternativas são essas. Fora dinheiro aí no colchão, não tem muita opção, não, tá? Então, é isso. Vou mandar um abraço aqui, então, para Jaraguá do Sul, grande estado de Santa Catarina. Um abraço para o Miguel. Tem o Cleiton aqui que está vendo, assistindo o Morning Call, tomando uma Guinness lá em Dublin. Pô, tô com uma inveja aí, 8 graus. Aqui tá 36 graus à sombra, e aí 8 graus em Dublin tomando uma Guinness. Então, saúde aí, tome uma Guinness por mim. E aí, por último, uma pergunta boa do Emerson aqui sobre os produtos, né? Ele está pensando em diversificação, qual a quantidade ideal de ativos numa carteira? Olha, a carteira Melhores Ações e Small Caps estão com 10 ativos em cada uma, e a Dividendos tem 8. Então, meio que, né, a gente não gosta de diversificar demais, senão você vai ter o retorno do índice. Então, se você tem, né, você falou que tem duas carteiras aqui da Levante, de repente o que você pode fazer é, você pega ali, a gente cria um ranking, né, agora a gente mudou a nossa metodologia, coloca uma alocação percentual diferente nos papéis, né, então você pega, se você definir em 10 papéis, você pode pegar ali os cinco principais, né, que estão na ordem ali do ranking dessa carteira, aí você compra os cinco primeiros, sei lá, de dividendos, cinco primeiros de Melhores Ações, por exemplo. Tá, então é importante essa pergunta do Emerson aí sobre os produtos da Levante, tá? Então é isso. Agradecer a todos então a presença. Vamos ver aqui antes de terminar quanto tá o índice, né? Então, caindo aqui o Ibovespa 0,66%, 94.800 pontos. Petrobras aqui que está mais negativo, caindo 2,2%. Devido à queda do petróleo, né? Suzano está subindo 1,5% aí, refletindo aí a venda de ações do BNDES. Então, gostaria de desejar a todos aí um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.